Ora bem, estamos em condições então para retomar a ordem do dia. Tínhamos ficado a pedido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que passássemos o ponto 11 para um timing onde estivesse presente a senhora deputada e vice-presidente desta Comissão, Joana Mortágua. Portanto, estamos agora em condições de poder proceder à discussão do ponto 11 do projeto de resolução 558 desta legislatura e da primeira sessão legislativa. Recomendo o prolongamento do fornecimento de refeições escolares aos alunos beneficiários da ação social escolar durante as férias de verão. Tem a palavra, então, a senhora deputada e vice-presidente desta Comissão, Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O título do projeto é autoexplicativo. Houve uma boa proposta e uma boa medida de fornecer refeições escolares a todos os alunos com a ação social escolar. Bom, de maneira, o número de alunos foi evoluindo, mas sensivelmente é isso, durante a pandemia, e a nossa proposta é que esse fornecimento de refeições aos alunos carenciados se mantenha durante a pausa letiva. Eu vou ficar-me por aqui devido à hora. Acho que toda a gente entende que as crianças durante as férias também têm que comer, e que esta pandemia agravou muito as condições socioeconómicas das famílias e que este apoio transformou-se num apoio essencial não apenas para a saúde das crianças, para a sua alimentação, mas muitas vezes um apoio importante no contexto familiar e da alimentação da família.
Bem, nós temos também a acompanhar-nos vários deputados em videoconferência. Se houver algum pedido de intervenção, agradeço que me faça a comunicação. Recebi uma comunicação do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Estevão Martins, sobre esta matéria. Pode falar.
Obrigado, Sr. Presidente. Fazendo uso também da concisão, apenas dar nota de que nós temos algumas preocupações ao nível da execuibilidade da proposta, e apenas e só ao nível da execuibilidade da proposta. De facto, houve um prolongamento de medidas de apoio desta dimensão, e temos aqui alguns receios ao nível da compatibilização desta proposta com os direitos laborais, neste caso as férias dos trabalhadores, quando falamos de refeitórios de gestão direta, e temos também algumas dificuldades que são reconhecidas quando existem contratos com empresas. De facto, os contratos terminam e, por isso, a nossa preocupação ao nível da execuibilidade da proposta, sendo que, obviamente, que esta questão do apoio às famílias e aos estudantes não se esgota no apoio escolar, tendo uma importância significativa, mas não se esgota neste tipo de apoios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também sobre a mesma matéria, para intervir, Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
Bom, o PSD, como é evidente, concorda com esta preocupação e com com a preocupação no fornecimento de refeições aos alunos. No entanto, pelas razões já aqui apontadas pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, ou seja, as escolas não têm pessoal no mês de agosto e temos um contrato. Embora, como é evidente, esta é uma questão operacional que, no nosso entender, podia ser ultrapassada se não houvesse outra opção. Aqui, a questão de raiz é a seguinte: nós sabemos que no âmbito da ação social, no âmbito das cantinas sociais e no âmbito do apoio social às famílias mais necessitadas, este apoio já existe paralelamente, que não nas escolas, mas torna possível que estas crianças mantenham algum apoio. Desta feita, em vez de este apoio ter origem no Ministério da Educação, terá eventualmente na área da ação social e da segurança social. E, portanto, porque achamos que estão garantidas as condições alimentares a estas crianças, se não do Ministério, de outro, e também porque não entendemos que as escolas possam, de alguma forma, salvaguardar este apoio a famílias e a entrada nas escolas de todo o conjunto, além alunos, achamos que pode não ser também, de alguma forma, recomendável. Consideramos, por isso, que vamos nos abster, primeiro porque concordamos com o princípio em que este fornecimento de refeições deve ser assegurado a todos os jovens e crianças, mas, por outro lado, consideramos que este apoio é possível ser feito noutra retaguarda que não necessariamente das escolas.
Muito rapidamente. Apenas para dizer que se nós apresentamos este projeto é precisamente porque o feedback que nós temos é que essa retaguarda não cobre o mesmo número de crianças, não com a mesma rede, não as mesmas famílias, porque é uma retaguarda que pode até identificar algumas deficiências alimentares, mas não é a rede da ação social escolar que neste momento se transformou tão importante numa altura de pandemia, e nós sabemos bem o período extraordinário que estamos a atravessar. Foi, aliás, por sugestão de algumas autarquias que nós fizemos este projeto, precisamente por terem consciência de que este apoio estava a ser essencial para muitas crianças e que, sendo interrompido, haveria ali muita dificuldade em cobrir de um momento para o outro, fazer um outro levantamento, a cobrir as mesmas famílias, não é? Mas isso é uma questão que podemos discutir, ou melhor, já não podemos, mas poderíamos ter discutido. Há uma outra questão que se prende com as dificuldades operacionais, quer dizer, se estes funcionários são despedidos em agosto, é porque há um problema, e claramente quando a escola se vê na circunstância de ter que responder em agosto aos alunos, seja isto, seja outras questões, percebe que tem que estar aberta e que quem trabalha na escola não pode ser precário, não pode ser despedido em julho para ser contratado em setembro. E isto vale para os professores, vale para os técnicos especializados, vale para as senhoras ou senhores da cantina. E, portanto, aí quem falha é a escola, não é a necessidade dos alunos, porque a necessidade dos alunos é contínua. A escola é que falha para manter a precariedade de quem lá trabalha. E isso é um problema que nós temos que apontar, porque no momento em que se identifica uma necessidade social, em que se falha essa resposta social por causa da precariedade dos trabalhadores ou por causa das empresas, que, diga-se de passagem, deram a poupar muito dinheiro ao longo destes meses, porque receberam o mesmo que andavam a receber nos seus contratos, a despedir trabalhadores, a entrar em layoff, a não dar resposta que tinham que dar, que estavam a dar apenas aos serviços essenciais. Agora, quer dizer, eu percebo, as empresas estão habituadas, mas elas também a despedirem em julho e a contratar em setembro. O problema é que este modelo tem que acabar, porque agora se vê que numa altura tão difícil este modelo não permite dar resposta. Se esta resposta tivesse sido planeada com tempo, seria possível construí-la. Ela não foi planeada com tempo e é uma pena que não tenha sido.
Temos esgotado a discussão do assunto, portanto o assunto segue os seus trâmites normais, só ao plenário, acompanhado com o relatório da Comissão, para a votação, eu penso que é no dia 23, não é? No dia 23. Portanto, podemos passar ao ponto, eram os que ficaram por serem abordados, o ponto 16 é assim. Aprovação da redação final do Projeto de Lei 440 desta legislatura e primeira sessão legislativa aprova um conjunto de medidas excepcionais e temporárias para a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e estudantes do ensino superior. Penso que estão em posse do texto da recomendação da DAPEN e que suscita uma questão sobre o âmbito temporal da lei. A questão é votarmos, portanto, esta redação final. Gostaria de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, mas não está aqui no momento. Se estivermos em condições de nos podermos pronunciar, relativamente ao texto que vos foi remetido da DAPLAN, é assim que sucede quando vai subir ao plenário, para melhorar a questão literária dos temas abordados. Não temos ninguém para intervir sobre esta matéria. Eu colocava... portanto, como prevíamos no ponto 16, a aprovação da redação final, se não houver objeção, com a recomendação da DAPLEN, sobe, portanto, o texto conforme foi proposto. É uma questão de um até, é o até, a questão temporal. Até à cessação das medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia. É prolongado até. Portanto, precisa, ou dá mais precisão, portanto, àquilo que se pretende com o texto. Portanto, considerávamos aprovados, Sra. Deputada, tenha a bondade, sobre a mesma matéria, naturalmente.
Eu peço desculpa, mas terei que pedir este esclarecimento. Nós estamos a votar... portanto, o texto final, ou seja, conforme está a combinar, o que está em votação é, estamos a dizer que este texto é aquele que foi acordado, ou estamos a votar o conteúdo do decreto, do projeto?
A redação
Não o conteúdo, é apenas a confirmar que está conforme o confirmado, o combinado, o...
Eu podia fazer só uma sugestão, se me permitisse, uma vez que o PCP não está presente, embora nós aprovemos, nós gostávamos pelo menos de dar a oportunidade do partido proponente poder votar, nem que fosse eletronicamente até ao final do dia de hoje. Achamos que era um princípio...
Portanto, era, a ideia era termos cá, eu pretendia dar a palavra logo desde o início. Não fomos informados de que não estariam, eu penso que é razoável. Está-me a dar aqui a doutora Teresa Fernandes a indicação que tinha falado e que concordava com a alteração do texto. Vamos tomar como boa informação esta que nos chega, de facto, e portanto responde às dúvidas e muito, muito legítimas e preocupação que colocou. Portanto, consideramos então aprovado o texto conforme sugestão da DAPLEN, ok? E portanto, e segue o seu percurso normal o ponto 16. No ponto 17 é a mesma situação, a aprovação do texto final já foi aprovada em plenário, mas agora com a recomendação da DAPLEN também, não é? Penso que vocês estão em posse desses documentos também e dessa sugestão. Temos o Bloco de Esquerda, que é autor de um dos projetos. Se entender que deve usar a palavra, pode fazê-lo para esclarecimento complementar. Já sabemos que o texto foi remetido a todos os grupos parlamentares e a todos os seus deputados. Agora é uma questão de pronúncio para concluirmos este ponto, o ponto 17. Já temos a manifestação de concordância também do PAN já sobre esta matéria. Tenho aqui comigo. Podemos passar então a sancionar o texto que foi sugerido. Se não houver objeção, então, o texto vai ser remetido conforme nos veio sugerido da DAPLEN. E agora temos o ponto número 19, outros assuntos. Aprovação da ata desta reunião pelos senhores coordenadores era uma sugestão da reunião de hoje para adiantarmos caminho através do envio de e-mail, portanto, para os senhores coordenadores, que naturalmente suscitarão as dúvidas que muito bem entenderem, e a aprovação da redação final do projeto de lei 424 que abordámos hoje no ponto 4 já foi remetido pelos nossos serviços o texto final. A ideia seria que fosse avaliado pelos seus coordenadores através de e-mail o texto final, que é de facto a súmula do que aqui foi discutido, mas tem que ser elaborado em fórmula de texto final. Foram em duas versões alternativas. O que agradecíamos era aos seus coordenadores que se pronunciassem para atempadamente fazermos subir o documento até às 11 horas. Ok. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, sobre a mesma matéria. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, apenas uma questão. São duas relações alternativas. Eu não entendi totalmente que alternativas é que possam existir à votação que fizemos, se me pudesse elucidar.
Tecnicamente, a autora da elaboração do texto, que eu ainda não li, como deve compreender, está aqui entre nós e pode responder de forma afirmativa à dúvida que colocou.
Uma versão é a produção literal daquilo que está no... toda a proposta do PSD é um poder que é atribuído às instituições de prorrogarem ou não, depois tem uns ligeiros ajustes tendo em conta essa hipótese.
Tem todo o direito, nós não tivemos oportunidade de observar o documento, portanto eu não posso responder neste momento. Ele já foi remetido, entretanto, para a caixa de correio de todos os seus deputados. Se quiserem esclarecer alguma dúvida, estamos no momento oportuno. Tenha a bondade, pode usar da palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, por uma questão de facilidade, eu acho que é melhor nós estarmos a votar aquilo que foi o que materialmente votámos, nem que depois a DAPLENO faça a proposta de alteração em consonância e sentirmos mais confortável.
Naturalmente é isso que vai suceder. E remeteríamos conforme foi aprovado.
Não interpreto mal, mas é mais fácil.
É. Eu agradeço a forma muito profissional da Comissão, no sentido de atempadamente disponibilizar os documentos para os seus deputados e suas deputadas, mas temos sempre o constrangimento do tempo e da possibilidade de se poder alterar alguma coisa que não seja aquilo que sejam os nossos propósitos. A DAPLENO naturalmente se encarregará, se tiver dúvidas, de nos enviar um texto suscitando os esclarecimentos que muito bem entender. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Eu fazia, de facto, o apelo a que pudesse, sem qualquer desprimor para com o trabalho que foi feito, mas atendendo à rapidez com que temos que tomar esta decisão para que possa ir a votação, que possamos utilizar exatamente aquilo que aqui votámos, o texto exato que votámos, porque há sempre a possibilidade de depois haver alguma correção legística que possa existir e assim não há nenhum tipo de problema, nem quem vota contra, que será o nosso caso, nem quem vota a favor, sobre haver ou não interpretações diferentes, sobre haver alguma alteração de teor ou de âmbito. Eu acho que nos protege a todos mais e acho que não faz perigar a questão logística.
Muito bem.
Naturalmente agradecemos o cuidado da Comissão.
Muito bem. A senhora deputada Cláudia André, tenha a bondade.
Eu peço o favor de me confirmarem ou não se eu percebi o sugerido pelo senhor deputado Tiago. Eu vou tentar sugerir aquilo que eu acho que deve, espero e acho que vai ao encontro daquilo que foi também proposto. É assim, eu ainda não o disse, mas pronto. Bom, a ideia, pelo que eu percebi, nós vamos retirar o artigo 2 que estava redigido pelo PAN e colocar o artigo 2 redigido pelo
PSD. É o que nós aprovámos aqui, foi o que estivemos a fazer.
Foi o que foi pedido e foi. É isto que todos nós concordamos, calculo eu, não é?
Pronto. Exatamente.
Então é isso que solicitamos
exatamente,
e concordamos também, o PSD.
Está, foi percebido desde o início.
Estava
Exatamente, e mete-lhe o ponto que foi aprovado hoje,
sim,
claro.
Sim, sim.
É isso. Pronto, vai ser de forma integral, conforme foi aprovado, vai ser remetido à DAPLEN e depois, naturalmente, se suscitarem alguma dúvida, nós contactaremos os senhores deputados através dos senhores coordenadores de grupos parlamentares, certo? Sim, exatamente. Ora bem, estamos na parte final mesmo da nossa reunião de hoje. Agradeço a participação e a assiduidade da presença dos senhores deputados e das senhoras deputadas. A data da próxima reunião, em função daquilo que está previsto para a reunião da Conferência de Líderes, que é para o dia 9 de setembro, e da Comissão Permanente 10 de setembro, nós alavancaríamos, mas a situação pode exigir a antecipação dessa data, mas o dia 15 de setembro, que seria o dia para o início das nossas atividades. De qualquer modo, deixo registado, qualquer eventualidade e necessidade de reunirmos a Comissão, nós cá estaremos para fazer a convocação respectiva. Senhores deputados, muito obrigado pela colaboração, pelo tempo que despenderam em favor do país também. Muito obrigado. Bom descanso agora, que é bem merecido. Eu diria que quem gosta de jantar, bom jantar também.